Boa noite. Finalmente já temos Pacheco Pereira para o debate com Jorge Coelho e Milobo Xavier, o que significa que está praticamente recuperado, Zé.
Não, praticamente recuperado, não. Melhor, sim. Em primeiro lugar, queria pedir desculpa por esta voz que ainda está oscilante e, portanto, não se pode confiar muito nela. Em segundo lugar, queria-vos agradecer todas as gentilezas e simpatias e agradecer em particular ao David Justino, meu amigo, por ter aceito vir ao programa enquanto eu não pude vir. E por último, eu vou ter um problema gigantesco porque eu recebi milhares. Isto pode parecer um exagero ou arrogância, mas não é. Eu recebi milhares de mensagens. Não vou poder agradecê-las todas, mas vou fazer um esforço para agradecer o maior número delas. Portanto, inteiramente recuperado, não, mas nem pronto para outra, mas penso que capaz de participar na nossa discussão, desde que desculpem esta estranha voz, estranha forma de vida. Adiante.
Vamos provocá-lo um bocadinho para testar.
Temos três
temas. Isto é mau caminho, que eu
não percebo bem. Bom, Circulatura do Quadrado, aqui na TVI 24 e na TSF, o debate vai começar olhando para a decisão do juiz Carlos Alexandre, que suspendeu de funções os presidentes da EDP e da EDP Renováveis, para depois nos voltarmos para o avanço da Covid-19, acreditando que ainda vamos ter tempo para a questão dos apoios públicos à tauromaquia. Começa Jorge Coelho, a quem pergunto se ficou surpreendido com as decisões que atingiram António Mexia e Manso Neto.
Em primeiro lugar, as boas-vindas aqui ao nosso querido Pacheco Pereira e dizer-lhe que isto consiga é outra coisa. Quer dizer, e, portanto,
o David Justino honrou a cadeira.
Exato. Não estou a pôr em causa isso, mas a vida é assim. Quer dizer, bem, quanto à questão que me coloca, vamos por partes. Eu sou um defensor público desde sempre que um país que tem, para ser levado a sério, tem que ter uma justiça a funcionar muito bem, até temida por vezes, mas que a generalidade dos cidadãos reconheçam como algo que não tem desvios de natureza nenhuma. E eu vou começar com um caso e já lá chego ao seu. Manuel Germela Paulos, ex-diretor-geral do Serviço de Estrangeiros e Fronteira, foi acusado de corrupção passiva e prevaricação, detido em 2014, teve em prisão e depois em prisão domiciliária durante meses e viu durante uma série de anos a sua vida pessoal completamente destruída, a sua vida profissional completamente destruída, com fugas de informação, com tudo aquilo que não devia haver no funcionamento da nossa justiça acontecer. Foi julgado, foi absolvido na primeira instância, foi absolvido no Tribunal da Relação, por tudo. Não havia nada, digamos, que lhe pudesse ser apontado. Ora, isto, uma justiça que funciona neste caso, nestes termos, não é uma justiça que o país precisa. Precisa de outro tipo de justiça. De uma justiça em que as pessoas confiem, que as pessoas acreditem, que tornam a sociedade uma sociedade mais justa, uma sociedade onde as pessoas podem confiar umas nas outras e respeitar. Ora, eu espero que neste processo de que me está a referir e que começa já com uma polémica bastante complexa à volta de várias coisas do mesmo, eu não conheço o processo, não conheço nada disso e, portanto, não tenho nada a dizer sobre isso, mas o que eu espero é que o meu país, também neste caso, não venha a acontecer aquilo que neste caso do Dr. Manuel Germela Paulos, que eu conheço muito bem, que foi aqui discutido neste programa, e onde eu disse, e não fui só eu que disse, que se havia pessoa, porque foi meu colaborador aqui há muitos anos, ele trabalha há 27 anos, trabalhou, é funcionário público há 27 anos no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e viu a vida destruída. Eu acho que um Estado a sério sabe o que é que devia fazer ao Dr. Manuel Germela Paulos, que está a trabalhar no seu serviço, devia nomear o Estado para um alto cargo do Estado, porque não há direito que uma pessoa desta natureza veja a sua vida destruída. Neste caso, esperemos que a Justiça trabalhe bem, que tenha feito a investigação bem, dentro daquilo que são as normas que o sistema de justiça prevê fazer. Vejo muita polémica já à volta disto, se isto foi feito de acordo com a lei, se não foi feito, isto não começa lá muito bem. Mas é o que eu sei do assunto.
António Lopes Xavier ficou surpreendido pelo facto do juiz Carlos Alexandre ter acompanhado a posição do Ministério Público e ter suspendido de funções António Mexia e Manso Neto?
Surpreendido no sentido de que não era de esperar que um juiz com o perfil do Dr. Carlos Alexandre respondesse à agressividade do pedido do Ministério Público. Não fiquei. O que eu fiquei foi surpreendido com a medida em si, que equivale a mais até do que, de um certo ponto de vista, do que não teve prisão preventiva ou prisão domiciliária, mas mais até do que noutros casos que nós conhecemos, equivale à morte cívica, uma pessoa ser suspensa da sua atividade profissional e suspensa sem prazo, uma vez que, embora existam prazos mais ou menos indicativos, na verdade é a inibição completa da atividade profissional, tendo em conta o tempo que estes processos demoram a ser julgados e a ser decididos, é uma inibição da atividade profissional. E eu acho que o direito ao trabalho é um direito absolutamente essencial, e o princípio da presunção de inocência, nós sabemos que tem limitações até para que a investigação se faça e que a preparação do processo se faça, mas há limites para o que é admissível de entorces à presunção de inocência. E a morte civil de uma pessoa, a proibição do exercício da sua profissão, sem estar a discutir o processo, é uma medida de coação absolutamente, é a bomba atómica, carece de justificações que não conheço e carece de explicações. Eu, como o Carlos sabe, eu estou impedido de comentar o processo em si, portanto não queria comentar
a condição de advogado.
Condição de advogado, depois também um dos meus sócios é advogado de um dos arguídos, não destes que foram inibidos do exercício das suas atividades profissionais, mas portanto tenho essas inibições, mas o que eu sei é que não estou proibido de olhar para o que é o direito e fazer o meu próprio juízo e explicar o meu espanto.
Olhando para o que é o direito, para si é possível, não arriscarei se é claro, que a EDP e a EDP Renováveis estão dentro do perímetro das empresas a respeito das quais se pode aplicar uma medida de suspensão de funções nos termos em que foram?
O meu conhecimento do direito, apesar de tudo não ser propriamente um estagiário, o meu conhecimento do direito diz-me o seguinte: a medida de inibição de funções só pode ser aplicada nestes casos, portanto, como medida de coação, nos casos em que a pena corresponde ao crime porque os arguidos estão indiciados, pode ter como medida acessória a inibição de funções. E essa pena só existe para funcionários públicos. E, portanto, o meu conhecimento do direito é este. Só existe a possibilidade de inibir de funções, quer nesta fase do processo, quer depois em aplicação de sanção acessória, a funcionários públicos. Ora, Porquê é que Mexia, António Mexia e Manso Neto são funcionários públicos? O meu conhecimento jurídico não alcança.
Não chega a dizer que as empresas verdadeiramente, substancialmente, prestam serviços públicos essenciais?
Não, isso não chega em absoluto, não chega. As empresas prestam serviços essenciais, não há nada... O direito penal, como o Carlos sabe, não é cá por aproximações. É uma coisa certa, não se podem aplicar agora coisas por efabulações e sonhos à noite. O direito penal, por respeito à liberdade dos cidadãos, e à proteção dos seus direitos, é um direito literal, é um direito que tem de estar escrito. Ora, nenhuma empresa do grupo EDP tem funcionários públicos, no sentido técnico. Existe lá uma empresa da distribuição que é concessionária de serviços públicos, mas até hoje não vi em lado nenhum, há vários concessionários de serviços públicos, empresas privadas, nunca ninguém se lembrou de dizer que a administração dessas empresas era composta por funcionários públicos. Mas de resto, António Mexia nem sequer podia ser administrador dessa empresa que é concessionária de serviço público. Existem regras na lei especiais que blindam uma sociedade que está integrada num grupo de sofrer influências e de ter administrações que interfiram na sua atividade. E, portanto, o meu conhecimento, eu fico espantado, não por conhecer o processo, mas porque percebo que não houve facto nenhum novo, que o juiz chegou agora ao processo e que, olhando para o processo que tinha sido tratado por outro, há 3 anos, de repente decidiu que era preciso aplicar esta bomba atómica relativa aos direitos dos arguídos, num caso em que é preciso ser funcionário público para sofrer esta pena, e a última coisa que eu me lembraria era de dizer que António Mexia e o outro arguído, Manso Neto, eram funcionários públicos. Acho isso impossível, mas não posso comentar a decisão. Conheço-a, mas não a posso.
E assim, Pacheco Pereira, surpreendeu a decisão?
Não, deixa a decisão, que é o que menos me interessa comentar, e ouço com atenção a argumentação do Lobo Xavier. Primeiro aspecto, e que é um aspecto que cobre diferentes processos em curso. Eu não acho normal, numa democracia e num sistema de justiça democrático, que um único juiz tenha tantos processos. Eu acho que a concentração de poderes no juiz Carlos Alexandre, independentemente do seu mérito, dos seus resultados, da sua capacidade, não é isso que eu estou a pôr em causa. Não é normal em democracia que um único homem lhe vá parar praticamente todos os processos mais delicados que há sobre a Terra. É uma concentração de poderes que eu acho que prejudica o funcionamento de uma justiça democrática. Mas isto é uma coisa genérica, cobre vários processos. O que, evidentemente, depois abre caminho a prepotências e abre caminho a comportamentos que, se houvesse um maior equilíbrio na distribuição dos processos, provavelmente não teriam acontecido. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, o nosso gestor Mexia, que agora, aliás, se apresenta sempre como gestor. Eu estou farto de ver na história também da democracia portuguesa grandes gestores que depois caem do pedestal. Em grande parte porque a sua carreira tem uma forte componente política. Já não refiro Zé Nalbava, mas há outros. E Mexia tem uma carreira no qual o aspecto político é essencial. E as pessoas agora parece que se esqueceram. Ele começa a sua carreira no BES, foi ministro do governo de Santana Lopes, o que eu acho que é uma mancha para um currículo de qualquer pessoa. Como ministro do governo de Santana Lopes, participou numa farsa pré-eleitoral que, do meu ponto de vista, desqualifica quem a faz. Foi uma conferência de imprensa a propor travessias sobre o Tejo, completamente impreparado. Ele não sabia se era por túnel, se era por ponte, onde é que começava e onde é que acabava. Essa conferência de imprensa que ele dá, supostamente, na sua qualidade de ministro e nos seus conhecimentos das obras públicas, única e simplesmente por razões eleitorais. Para mim, isto queima uma pessoa. Alguém que, em vésperas de umas eleições, faz este tipo de proclamações. E depois, na EDP, empregado pelos chineses, O processo de privatização da EDP, saudado pela nossa imprensa de uma forma quase bajuladora. Eu lembro-me de ver editoriais no Expresso, Ricardo Costa e outras pessoas, a dizer finalmente temos um processo de privatizações completamente limpo. O Estado vai acabar de ter que pagar a EDP uns anos mais tarde, veio a saber-se das rendas, veio a saber-se muitos aspectos contratuais que foram deliberadamente escondidos no momento da privatização. E este é um currículo que, do meu ponto de vista, é mau. Faz com que ele não seja um simples gestor e faz com que ele, como personalidade política, tenha muito por onde se lhe pegue.
O tema merece a segunda ronda, Jorge.
Eu, por mim, peço desculpa, mas gostava aqui de bater umas bolas com o Pacheco Pereira. Porque, quer dizer, faz-me um bocado de impressão que o Pacheco Pereira é normalmente um guardião dos direitos. Dos direitos cívicos. E o que é que me faz impressão? O Pacheco Pereira está a recuperar aquilo a que numa certa criminologia se chama a vitimologia, que é, nós estamos a falar de uma pessoa que, das duas uma, ou é vítima ou não, ou é vítima de uma decisão arbitrária, ilegal, ou é vítima de uma decisão certa e justa. E o Pacheco Pereira recuou 15 anos para lhe definir um perfil que eu acho que, enfim, é como quando se diz que o próprio criminoso estava a fazer-se para sofrer o crime de que foi alvo.
Chama a atenção que eu não disse uma linha sobre o processo.
Eu sei que não, eu sei que não.
E até achei as suas considerações.
Mas eu que disse, cá estou eu a testar se você está, se você está em forma, cá estou eu a testar. O que você disse foi que olhe para isto e o que me lembra é o caráter e o percurso histórico do atingido por esta medida.
Porque eu acho que ele é um político e não apenas um gestor.
Não digo que não. Ah. Mas quer dizer, a dimensão da decisão ou das consequências é de tal ordem que me faz um bocadinho de impressão. Eu quando tinha 7 anos, roubei uma maçã numa mercearia. Faço esta confissão aqui hoje em direto.
Já prescreveu, não?
Já prescreveu, mas ainda não a tinha contado.
Se calhar
não choca, foi por formigueiro. Os pormenores do contrato com a EDP tenham sido escondidos durante vários anos.
Pereira, sabe uma coisa?
A gente paga a eletricidade mais cara da Europa.
Esse processo, com certeza, que tem vários aspectos que chocam e que levantam interrogações. O que é preciso perceber, parece-me, para além de, obviamente, as relações, você não tem simpatia política por ele, eu também pela simpatia pelos atos políticos dele não tenho nenhuma, pela pessoa tenho alguma estima. Agora, o que acontece no caso da EDP é que é preciso perceber que os governos, tanto do PS como do PSD e do CDS, quiseram sempre engordar a EDP. Todas as medidas que foram tomadas, aliás, o próprio, estes arguídos, não são acusados de terem ficado com dinheiro no bolso. O que eles são acusados é de terem tomado decisões ou interferido em decisões para engrandecer a EDP, num ambiente em que tanto eu como o Jorge Coelho, presumo, sabemos que os governos queriam engordar a EDP nas melhores condições, à custa do consumidor.
E ainda hoje.
Isso foi transversal politicamente.
E
portanto, a vontade dos governos, tanto do governo Sócrates como do governo seguinte, foi que a EDP fosse alguma coisa apetecível e rentável para os investidores estrangeiros.
Isso é um remake do BAVA e da PT.
E portanto, o que eu estou a dizer é que...
A gente está sempre a pagar.
Isso acho tudo mal, eu pago muito e não gosto. E não gosto nada de pagar, nem gosto desses gestores super estrelas que depois... Agora, ainda não vi nenhum ato de gestão de António Mexia que fosse criticável ou negativo. O que vejo é referências, não as vou discutir, a decisões ou a interferências em decisões para engrandecimento da EDP, quando o que eu sei é que tanto o governo de Sócrates como o governo de Passos Coelho queriam que a EDP fosse o melhor possível, independentemente do que acontecia aos consumidores. E aí está a fatura para pagarmos, e depois essa fatura até caiu sobre todas as outras companhias de energia que não têm nada a ver com o assunto. Agora, não me parece que realmente o caráter se ele tivesse melhor caráter no seu juízo...
Não é caráter, é um comportamento político.
Se ele tivesse melhor comportamento político,
eu acho que ele já tem matéria também.
que esta medida pudesse ser melhor compreendida.
Não, a medida, atenção, deixa-me só dizer uma coisa. Tanto quanto eu sei, a medida tem uma justificação, que você nunca referiu, que é o receio de perturbação do processo.
Mas o processo tem 3 anos.
Das provas.
Mas o processo tem 3 anos. E o processo tem 3 anos. E é preciso ser funcionado.
É uma mera precisão relativamente ao que o Pacheco diz. Eu acho que nós não podíamos cair aqui em algo que não me parece certo. Quer dizer, o António Mexia terá muitas responsabilidades e muitas coisas, mas não se lhe pode afetar a ele as responsabilidades que competem a quem foi governo durante estes anos todos. E que eu saiba, ele não esteve em nenhum governo como tutela do mesmo a tratar de uma fase da privatização da EDP. Não estou a dizer que não tivesse participação indireta nisso, até acho que não, mas isso teve governos com primeiros ministros, com ministros, que a privatização da EDP, como sabe, foi feita por tranches, quer dizer, portanto isto passou por não sei por quantos governos, mas por muitos. Isto é uma primeira questão. Eu acho que o processo judicial lá terá o seu desenvolvimento, mas neste caso, se há problemas aí nessas partes que está a referir, essas não lhe são afetas a ele, que ele não teve nada a ver com isso. Quer dizer, ele não foi ministro de nenhum governo que tivesse privatizado nenhuma parte da EDP. Era presidente da EDP nesta última parte, executivo, que lhe competia cumprir as ordens que eram dadas pelos acionistas, fossem o Estado, já era minoritário nesta última fase, que eram os acionistas privados. Haverá outros assuntos para tratar e lá tratarão. Segunda questão, sobre o percurso dele. Do que eu conheço, o António Mexia começou a sua vida, foi professor universitário, foi adjunto de um secretário de Estado, começou no BESI, trabalhou no BESI e em várias empresas, quer dizer, e depois já está há muitos anos na EDP, não sei bem, foi há 15 anos ou mais na EDP a trabalhar. E, portanto, quer dizer, ter um currículo político e técnico, ele foi ministro, é verdade, mas também muito pouco tempo, porque essa componente teve pouco tempo de vida. Mas eu, se há pessoa que em Portugal é mais conhecida como sendo gestor, é o António Mexia e não como político. Não estou a dizer que você não possa ter razão no que está a dizer, mas, quer dizer, aí mais de 90% ou 95% da vida dele foi exercida como gestor, quer dizer, e como gestor até uma
gestor competente
da gestão, é considerado, é competente e é prestigiado. Eu não conheço o processo nenhum, não sei o que é que lá está, mas sei é uma coisa.
Você paga luz, não paga?
Como?
O Jorge paga luz.
Que remédios são contábeis, não é? Senão, eu não estou a pôr em causa isso, mas você também tem que ver uma coisa.
As empresas têm uma coisa que chama... Na avaliação de um gestor.
Pacheco, as empresas têm uma coisa que chama acionistas. Tem outra coisa que chama gestor. Quem manda nas empresas são os acionistas. Se não for assim, está tudo errado.
E os gestores têm uma missão.
Está tudo errado. Se não for assim, então ainda é mais grave. Okay. Mas eu não acredito, não é?
Podemos passar ao tema pandemia? Jorge Coelho. Qual é o tópico que escolhe para falar dos avanços da pandemia?
Olha, primeiro, preocupação. Quer dizer, não posso deixar de estar preocupado pelo facto da situação em que estamos a viver, não é? Ainda hoje estive a ver, tivemos a ver os valores, voltam outra vez a subir o número de infectados e, em particular, aqui na região de Lisboa e Val do Tejo, e isto é um problema para o qual já estão a ser tomadas medidas, e é importante que... Agora falta saber se produzem efeitos ou não produzem efeitos. Há neste momento, nos 5 concelhos visados, equipas que estão a ir à casa das pessoas todas que estão selecionadas como potencialmente estarem infectadas ou tenham tido contactos com outras pessoas, constituídas por pessoas da Segurança Social, da Santa Casa da Misericórdia, da área da saúde, e está a ser feito um trabalho muito relevante que pode ajudar a conter esta situação. Poder-se-á pôr esta questão, então, mas porque é que isto não foi feito aqui há um mês atrás para que isto não chegasse a este ponto? não sei, das razões, mas acho...
Falta de meios, eventualmente?
Talvez, falta de meios. É também mais ou menos público que na área da saúde pública há falta de meios, nomeadamente aqui na região de Lisboa e Vale do Tejo. Vi uma notícia há pouco tempo que entraram 100 pessoas para esta área, mas é preciso mais. Mas o problema é que pode não haver, não é? Quer dizer, uma coisa é serem precisos, outra coisa é até haver meios do ponto de vista financeiro, mas podem não existir meio, não sei. Aquilo que está a ser feito considero positivo, como considero positivo, embora tenha havido um estudo desenvolvido hoje que não são os transportes que estão a afetar a criação de mais pessoas infectadas, mas também o ter aumentado o número de autocarros que prestam serviços rodoviários de 40% do total para 90%, é também uma questão importante, como outras medidas que estão a ser tomadas. Segunda questão, mas os números são números, e esses números devem preocupar o país, mas devem, acima de tudo, criar condições para que se faça o que se tem que fazer e está a ser feito o que tem que ser feito nesta área da pandemia. É evidente que isto está a ter problemas complexos, tudo isto, no funcionamento como um todo do Serviço Nacional de Saúde, mas alguém irá aqui falar sobre essa matéria. Agora, segunda questão, que essa parece-me absolutamente determinante. O país tem que ter confiança naquilo que são os números e as situações do que está a passar aqui em Portugal. E aquilo que aconteceu aqui há uns dias, ter havido aqui uma situação que levou, e bem, a Direção-Geral de Saúde a suspender a divulgação dos números por conselho, até os acertar de novo, é muito positivo. Porque num dia em que os cidadãos perderem a confiança no seu Serviço Nacional de Saúde, perderem a confiança na Direção-Geral de Saúde relativamente à percepção do estado em que estamos, isto é um salto negativo muito importante. E antes que isso aconteça, é preciso muito rigor, muita disciplina, muito profissionalismo, custo o que custar, para que isso seja uma realidade onde não se toque.
E o António, qual é o tópico que escolhe?
Olha, primeiro, nem houve milagre, nem há uma desgraça. Acho que provavelmente não foram antecipadas todas as situações possíveis, não estavam no terreno todas as pessoas necessárias para ativar os mecanismos de prevenção, com certeza, os chamados inquéritos que são feitos depois aos infectados para seguir e ver os seus comportamentos e o seu relacionamento. Está-se a fazer um esforço nesse sentido, não creio que seja desgraça. Hoje vi o que aconteceu em vários dos países que até comparam melhor ficam muito melhor na comparação com Portugal, e em muitos casos houve surtos na Áustria, na Alemanha, na República Checa, surtos inesperados e que determinaram situações deste tipo. Portanto, eu também não alinharia na questão de que vivemos numa desgraça. Agora, o que acontece é que estes números, o problema dos números, se bem se lembram, existiu desde o primeiro dia. Houve uma data de pessoas e comentadores a dizer que os números não eram sérios. Há autarcas do Norte e do Sul a dizer que os números estavam falsificados. Os números não eram muito importantes porque eles acertavam-se 5 dias depois ou 6 dias depois. Mas neste momento os números tornaram-se determinantes para a questão do turismo. E, portanto, esse é que é o problema terrível.
E os britânicos estão
portanto,
a ser injustos?
No curto prazo, esses números, é muito importante que esses números estejam certos e é muito importante que esses números diminuam. Deixe-me só dizer-lhe que a minha preocupação, quando o Carlos me pede qual é o seu ângulo, o meu ângulo é outro, antes dos britânicos. O meu ângulo é que tudo indica que isto vai continuar bastante tempo, assim ou mais ou menos assim, e os médicos esta semana revelaram que há 1 milhão de consultas em atraso no Serviço Nacional de Saúde e mais de 100 mil cirurgias em atraso. Estes números é que me preocupam, porque se nós vamos viver assim muito tempo, O que é que se faz a estes atrasos no tratamento da saúde dos portugueses? Que plano existe? Como é que estaremos daqui por meio ano? Que mecanismos especiais estão a ser lançados? Eu não vejo nenhum. Eu só vejo declarações do Bloco de Esquerda, do Francisco Louçã, do PCP, da própria ministra contra as empresas privadas de saúde, num caso em que me parece que não é fácil sair disto sem envolver todos os esforços do país. E isso é que, para mim, é que é a maior angústia. Maior angústia do que propriamente os casos e do que estes conselhos problemáticos à volta de Lisboa, que acho que isso vai ser contido e tratado.
Em 30 segundos, a opinião sobre os britânicos, estão a ser injustos?
Os britânicos, sabe como é que estes assuntos se lidam? É com diplomacia económica. Os países têm direito a não quererem infectados e a fazer os seus critérios. Se nós queremos que o critério seja bom para nós, temos de estar lá, no terreno, com diplomacia económica, a tratar de que os critérios, de que a nossa situação seja acautelada. Em vez de andarmos aos gritos, é a minha teoria.
Pacheco Pereira, qual é o tópico que escolhe?
Não, eu não vou escolher nenhum tópico, porque senão não tenho tempo para discutir a questão dos...
da tauromaquia.
Da tauromaquia. Não é acrescentar, eu partilho das vossas preocupações, não adianta estar a chover no molhado. Aqui é que eu não vou chover no molhado.
Então viramos já para esse tema, estamos a falar dos apoios públicos à tauromaquia. Previsivelmente amanhã, quinta-feira, vai confirmar-se na Assembleia da República as indicações de voto das bancadas e, portanto, todos os projetos vão ser chumbados, o que significa que a situação vai continuar como existe até agora.
Muito bem. Primeiro ponto, apoios públicos à tauromaquia. Eu gostava de que houvesse uma espécie de objeção de consciência com os nossos impostos, porque eu não quero pagar impostos que sirvam para financiar a tortura pública de um animal. Não quero. E, de facto, não aceito em nenhuma circunstância que haja um espetáculo público de sadismo, masoquismo, seja lá o que for, que tem como centro aquilo que, chamem-lhe o que quiserem, é a tortura pública de um animal. E, ao mesmo tempo, é, para mim, repelente, e eu não uso esta palavra muitas vezes, a hipocrisia que existe na sociedade portuguesa, no governo português e em muitos deputados, que são capazes de mandar prender uma pessoa porque magoou, ou feriu, ou matou um gato ou um cão, e ao mesmo tempo acham normal que meia dúzia de cidadãos vestidos de uma forma garrida e com roupa muito apertada, a espetar facas nas costas de um touro. E não me venham com tradição, porque eu conheço dezenas de tradições que acabaram porque eram consideradas cruéis ou injustas. Não, é uma marca de atraso e subdesenvolvimento da sociedade portuguesa que, infelizmente, os lobbies locais, os lobbies da tauromaquia, as pressões sobre dois ou três deputados que são fraquinhos, não são capazes de dizer que não são capazes de atuar em função da sua consciência, porque eu acho que nenhuma pessoa decente pode achar bem o espetáculo público de tortura de um animal.
Isso inclui a capeia arriana do Sabugal, as corridas, a corda da Ilha Terceira.
Se houver, desde que o animal não seja ferido, mas em bom rigor também podem pular um urso ou um leão, como os romanos faziam, não é? Porque é que tem que ser um touro? Se é o problema é os homens medir forças com os animais, então ponham lá, em vez de porem não sei quantos forcados, ponham um.
Mas os romanos põem o leão, o bicho e o ser humano também.
Claro, e o ser humano, mas o ser humano vai porque quer. E os outros não vão.
Não havia os gladiadores, iam obrigados.
Iam obrigados.
De acordo, mas eu também não estou a pedir que se repita os espetáculos de gladiadores. O que eu não gosto de ver é uma sobrevivência, nem sequer é medieval, porque muitas dessas coisas são mais tardias. A sobrevivência, podiam também fazer justas e torneios e cenas de pancadaria há no boxe e tal, mas são...
E justas e torneios também há, mas em simulação.
Em simulação. Simulada. Pois, claro.
Representada. Jorge. É,
ponham lá, ponham...
Posso perguntar-lhe, se fosse deputado, qual era o sentido do seu voto?
Qual era o sentido do meu voto? Para já não sou deputado.
Se fosse, se eu com toda a clareza.
Não, não, ouça, eu tenho uma posição sobre esta matéria, que já hoje exprimi aqui. Quer dizer, eu acho que num país que está a viver problemas tão complexos, tão, quer dizer, haver agora aqui uma discussão no país à volta deste tema, uma situação de ruptura, muitos a porem... Porque uma coisa são os que defendem as posições à direita ou à esquerda, que são as posições que o Pacheco Pereira aqui está a colocar. Mas isso não é verdade. Conheço inúmeras pessoas de esquerda que são autênticos fanáticos por as touradas, nomeadamente o PCP não o vê a tomar aí posições.
Não, claro.
Relativamente a essa matéria. Porquê? Porque é nas zonas onde tem grande influência que há das maiores tradições de touradas em Portugal. Portanto, isso não tem rigorosamente nada a ver com esquerda e direita. Tem a ver com a cultura das pessoas, o facto onde foram criadas. Eu, que sou do interior e da Beira, lembro-me que comecei a ver touradas na Figueira da Foz. Era eu miúdo, que ia com os meus familiares e gostava, lembro-me de grandes cavaleiros, sempre gostei mais da parte dos cavaleiros. Mestre Batista, Luís Miguel Veiga, era uma coisa que me maravilhava aquilo que era...
Chamada nobreza cavalar.
Não tinha isso, sabe que é isso.
Não creio que o Mestre Batista fosse...
Para ter esse sentido é preciso ter-se uma origem de vida que possa ter, não era o meu caso, e portanto não é isso. Não gostava de ver isso, deixei de ter qualquer ligação até a ver, não vejo touradas nem na televisão, mas atenção, no outro dia saiu uma sondagem, a maioria dos portugueses quer que sejam passadas touradas na televisão.
E
o que quer dizer que a maioria dos portugueses até gostarão. Olha, ainda falou aqui o Carlos há pouco, na Ilha Terceira, na Ilha Terceira e em outras ilhas dos Açores, isso é talvez aquilo que mais motiva e mobiliza a população, não é tourada, são outro tipo de movimentações.
E no sul de França? No sul de França.
Ora, você diz, queria ter um direito de objeção de pagar impostos que tivessem a ver com isto. Bem, como sabe, os impostos são pagos para as questões globais, não são para isso. Mas se fôssemos aí, estávamos desgraçados. Para aí 80% das coisas que você gosta, a maioria dos portugueses não entravam nem com um euro para pagar o que você gosta. E se calhar do que eu gosto também.
Começava pela Torre do Tombo.
Exatamente. Era um caos total no país. Você também não pode ser tão radical.
Como argumentos não são muito fortes.
Não queira impor a sua posição, que é uma posição ultra minoritária na sociedade portuguesa.
Não, não é.
Como algo, está à vista, como algo que tem que ser obrigatoriamente seguido por quem não quer seguir. Olha, a minha opinião é cada um pense como entender, e o que o Estado tem que garantir é que as pessoas não devem é criar condições de ataque aos outros. Quem quer vai ver touradas, vê touradas. Quem não quer ver touradas, não vê touradas. Quem quer ir a isso, vê. Olha, sabe, para mim a coisa mais importante é a minha liberdade de gostar do que quero gostar, de ver o que quero ver.
E os combates
legais. E menos de andar a infringir na liberdade dos outros, de os obrigar a ver o que não querem ver e de os obrigar a não conseguirem ser aquilo que era na sociedade. Liberdade, meu caro amigo, de pensamento.
Sabe que esse é o argumento do Trump para as máscaras.
Não comungo este tipo de perseguição, porque é isto, porque é aquilo. Não comungo nada disso.
António Lopes Xavier.
Olha, eu primeiro galvos, não queria dizer aqui ao Pacheco
nunca
Pereira.
Vi, pá.
Vamos ouvir o António.
Tanto disso é costume.
É matéria de. Ao Pacheco Pereira. Olha, em matéria de hipocrisia, e eu admito que existe, o Pacheco Pereira lembrou um caso. O que me faz mais impressão é o da proibição da eutanásia de animais e a promoção ativa da eutanásia para humanos. E, portanto, em matéria de hipocrisia, não venha... Não, são coisas que acontecem.
Agora, você sabe, vou tranquilizá-lo.
Vou tranquilizá-lo. Nós fugimos do tema. E o Pacheco Pereira transformou o tema em saber se deve haver touradas ou não. Ah. E o tema não era esse.
É,
o tema era saber se deve haver proibição da utilização de fundos públicos no financiamento ou no apoio a espetáculos taurinos. Eu vou descansar o Pacheco Pereira, que esse é que é o problema. Os seus impostos, garanto-lhe que não vai nem um cêntimo
para espetáculos taurinos. Não existe apoios públicos, não existem apoios públicos para espetáculos taurinos. Existem algumas câmaras municipais que facilitam alguns espetáculos da chamada Festa Brava integrada nas festas do concelho, mas não existe nenhuma política cultural ou de outra natureza, ou de isenções fiscais, ou de benefícios fiscais, ou de atribuição de subsídios à tauromaquia. Não existe. E segunda coisa, o que me parece que isto é, portanto, uma grande encenação. Eu percebo o tema e
não é verdade, até os toureiros outro dia
gostava de o discutir.
Ataram-se, acorrentaram-se à porta do...
Porque não queriam o IVA, claro, diferente, mas ele lá está, o IVA lá está. Eu gostava de discutir com o Pacheco Pereira um dia que houvesse hipótese se deve haver touradas ou não, porque eu gosto. Mas não é esse o tema. O tema é descansá-lo. Não há subsídios públicos para a tauromaquia e isto é apenas uma encenação.
Não, os toureiros para querem criar o IVA.
Sim, mas querem, mas ninguém lhes dá. Não, também os animais no Bangladesh querem comer e ninguém lhes dá de comer.
Não é verdade.
Eles estão, portanto, eles quer dizer, há uma velha andota, uma velha andota.
Não é verdade o que o António está a dizer.
Não é verdade,
que dinheiros
porque
públicos
vi
é
várias manifestações, algumas públicas, no sentido que o Ministério da Cultura, na distribuição dos fundos que estão a ser distribuídos por diferentes atividades, também que houvesse uma parte da tauromaquia.
Mas o que estamos a dizer é se foi algum para ele.
E há benefícios.
Que as pessoas querem, todos querem. Você também quer subsídios para...
Não quer subsídios.
Não quer apoio por uma política... E quer, e com toda a legitimidade, eu apoio. Uma política pública de apoio ao arquivismo e às...
Não, questão do Estado.
Não, eu sei que não tem, mas se houvesse uma política pública, era bem-vinda e você bem merecia.
Que posso dizer estas coisas.
Mas pedir não significa que exista. Não existe, Pacheco Pereira. Não existe.
Mas é que eu não dei de associar as reivindicações que têm vindo a ser feitas, que eu li nos jornais, que eu vi as fotografias, com o espetáculo em si. O espetáculo
preventivamente
em si é um espetáculo
preventivamente
violento.
Não vá lá
pôr as criancinhas mexendo no touro cheio de sangue.
Isso discutimos noutra altura. Preventivamente você não quer que se dê dinheiro, pois dou-lhe um presente. Não se dá dinheiro à tua.
Muito bem.
Portanto, não esteja preocupado com essa.
Assim
com essa
eles não vão protestar só contra mim, também protesto.
Posso fazer um comentário?
Sim, claro.
Está em forma.
Está.
É uma satisfação vê-lo aqui em forma. É o único comentário.
Bom, eu não vejo maneira melhor para terminar este programa. A Circulatura do Quadrado volta à TV 24 e à TSF, não de hoje 8 dias, mas na quinta-feira da próxima semana, porque na quarta há o chamado jogo grande de futebol. E o debate regressa, naturalmente, com Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Até para a semana, mantendo o ânimo e os cuidados que os tempos pedem.